Retomando então, gente. Pregação, esse é um dos grandes legados dos puritanos, é a pregação expositiva. A pregação, ela tem que vir da própria palavra. E a palavra não pode ser um mero pretexto daquilo que eles vão falar depois. Ah, não é uma digressão não, Tojo. É só mais uma informação. Às vezes, os sermões, eles eram tão lapidados e preparados que alguns pregadores, o sermão era lido. Ele escrevia o sermão inteiro e aí ele lia. Um famoso que lia os seus sermões era o Jonathan Edwards, né? O Richard Baxter às vezes lia também. E assim, todos eles usavam anotações. Eles não tinham a menor vergonha de trazer anotações ali. Eles tinham que ter certeza de que eles estavam com tudo muito bem preparado, né? Então isso é um aspecto importante. A pregação expositiva para eles era fundamental. O pregador, ele nunca deveria ficar entre a palavra e as pessoas. Ele deveria sempre estar por trás da palavra, exibindo a palavra para as pessoas, né? Ele fica escondido atrás da Bíblia. Então, a pregação sempre tinha que ser expositiva, sempre tinha que ser em cima do texto. Vejam ali o que diz o William Ames. William Ames foi aluno do William Perkins, né? William Ames. Os ministros impõem-se sobre seus ouvintes e divagam quando propõem um certo texto no início, como o começo do sermão, e depois falam muitas coisas a respeito ou simplesmente por ocasião do texto, mas em geral não extraem nada do texto em si. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, com o que a gente vê por aí nas igrejas, né? Pega, lê um texto bíblico e depois vem uma série de opiniões do indivíduo e historinhas, mil historinhas, né? E essa é a pregação. Para o puritano isso aí é inadmissível. Aí esse aí é um sujeito contemporâneo, um historiador e professor de literatura, Miller McClure. Ele fez uma pesquisa em cima dos sermões puritanos pregados na igreja na igreja de São Paulo. E aí ele diz o seguinte: para os puritanos, o sermão não depende apenas da escritura. Ele existe literalmente dentro da palavra de Deus. O texto não está no sermão, mas o sermão está no texto. Então não é só que ele depende, né? A ênfase ali que eu não dei a ênfase, né? Para os puritanos, o sermão não depende apenas da escritura. Ele existe literalmente dentro da palavra de Deus. O texto não está no sermão, mas o sermão está no texto. Posto sumariamente, ouvir um sermão é estar na Bíblia. E era assim que os ouvintes sentiam quando os pregadores puritanos pregavam. William Perkins tem esse livro aí, é um livro famosíssimo, né? Estabeleceu toda a base da pregação puritana. O William Perkins, como eu falei antes, é sempre o primeiro a escrever em tudo. Sobre pregação também foi ele que foi o primeiro a escrever. E esse livro aí é muito famoso. É The Art of Prophesying, a arte da profecia. De novo, relembrando, profecia não é o que você imaginou, né, dos contextos carismáticos aí. Profecia é a pregação, a arte da pregação. Então aí o William Perkins colocou mais ou menos como é que era a estrutura, como é que ele tinha que estruturar o sermão, como é que ele iria pregar, né, o pregador puritano. Primeiro, ler o texto precisamente das escrituras canônicas. Segundo, dar o sentido e a compreensão do que é lido pela própria escritura. Fazer a exegese correta. Terceiro, reunir alguns pontos proveitosos de doutrina a partir do sentido natural. Quarto, e aí muito importante para os puritanos, a aplicação, né? Aplicar as doutrinas corretamente colhidas à vida e maneiras dos homens num discurso simples e claro. Aí para nós a gente vê isso aí, ó, não tem nada de especial nisso aí. Isso aí na época era absolutamente revolucionário. Até porque as pessoas, elas vão ter Bíblias nas mãos dela. Isso tudo é revolucionário, né? Que momento extraordinário da história humana foi esse, né? Da reforma, e da reforma de uma maneira geral, né? E o que veio logo depois da reforma. É interessante eu lembrei agora, o puritano, o jovem Henry Newcomb. Ele veio, estava começando ainda, e aí ele foi pregar e ele não ficou muito em cima das escrituras. Aí o pregador mais antigo, aquela coisa de um afiar o outro, o pregador mais antigo veio e disse para ele assim: olha, não tinha muita escritura na tua pregação. As pessoas vieram com as bíblias delas ali. Elas querem ver você pregar a Bíblia. O cara foi chamado a atenção. E era assim que eles faziam mesmo, né? Um cobrava do outro. Tinha que ser pregação bíblica. A importância da aplicação, né? William Ames ali, o que ele diz: pecam os que se atêm à descoberta e à explicação da verdade, negligenciando o uso e a prática em que consistem a religião e a santidade. Tais pregadores edificam a consciência em pouco ou em absolutamente nada. O que ele quer dizer aí? O indivíduo que vem e faz uma pregação em que ele ensina a doutrina e não aplica nada. Não diz como que o indivíduo que está ouvindo, que implicações isso aí tem na vida dele. Porque o puritano, ele tinha uma lista assim, de coisas que ele tinha que garantir, né? Eles usavam muito o silogismo, eu não vou entrar nisso, mas eles usavam aquele silogismo do Aristóteles. Então eles chegavam e falavam assim: por que isso que eu preguei, aquela coisa das doutrinas ali, o terceiro ponto. O pregador, ele fazia assim: por que isso que eu preguei é verdade, e nós vimos que é verdade, então você tem que passar a fazer isso na tua vida. Por que tal doutrina que eu mostrei para vocês, e vocês viram aí na Bíblia de vocês, é verdade, e nós vimos que é verdade, então você tem que parar de viver daquela maneira. Por que isso que nós vimos é verdade? Então você tem que deixar de pensar como você pensava e passar a pensar assim. Isso tudo eles tinham um cuidado tremendo na aplicação. Como era importante isso para eles. E aí o bacana da pregação puritana... Ah, uma coisa importante ali, outra palavra, eu vejo assim como os tradutores se perdem ali, porque eles não sabem essas pegadinhas das palavras do inglês arcaico, né? E também alguma coisa, às vezes, da interpretação dos puritanos, tipo aquele da profecia. Se você não souber isso, você não entende. Você acha que o indivíduo é pentecostal ou alguma coisa assim, né? Aquela palavra ali, ó, uso, né? O uso nada mais é do que a aplicação. Uso. Então, você vai encontrar nos sermões puritanos, né? Uso 1, uso 2. Uso 3, aplicação 1, aplicação 2, aplicação 3. E eles ainda tinham depois ali esse livro do Bunyan tem isso, né? Objeção 1, objeção 2, né? Tem uma muito legal ali, né? Ah, mas a minha família, da parte dos maridos. Ah, mas a minha família, na minha família ninguém é cristão. Objeção número 1. Na minha família ninguém é cristão. Daí o Bunyan começa assim, né? Mesmo assim, você é o chefe da família, não eles o teu chefe. Você continua sendo autoridade, não importa, né? É muito legal. Você vai lendo e aquilo é claro que às vezes é um pouco travado por causa dos anos, né? Séculos atrás, né? Escrito há séculos atrás. Pega um livro em português que foi escrito aqui na época do império nosso aqui, né? E você já vai sentir dificuldade. Está em português, mas é problema da época. E o legal aqui da pregação dos puritanos é a parceria. Isso eu acho que é muito legal. A parceria que existia naturalmente entre o púlpito e os bancos, né? É um trabalho conjunto, né? Nós colocamos você aí para você nos ensinar e nos dirigir, né? E nós viemos aqui para sermos ensinados e dirigidos. Essa parceria, sabe? Eles vinham com essa sede. É aquilo que eu pus ali, o papel dos bancos, né? E aí você vê ali o Thomas Manton, né? Puritano de terceira geração. Os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Onde é que ele tirou isso? Qual é o texto que vem à mente? Tiago, né? Tiago 1, né? 22, 25. É bem, bem essa ideia mesmo do indivíduo. Assim, ó, eu venho aqui. Tudo tem a ver com a percepção que o indivíduo tinha. Ele vinha aqui e hoje Deus falou comigo que eu tenho que mudar a minha vida nisso aqui. A minha vida não está boa nessa área, né? Eu fui lá, ouvi a pregação, Eu ouvi a palavra de Deus, o pregador mostrou para mim que é a palavra de Deus. Então eu tenho que agora praticar isso que ele me ensinou. Era assim que eles faziam, né? Veja lá o William Ames de novo. O receber da palavra consiste em duas partes: atenção da mente e intenção da vontade. Eu quero entender e depois aplicar. Edmund Calamy. Essa frase do Calamy aqui chama atenção para uma coisa que ele sempre, uma comparação que os puritanos sempre faziam, né? Eles sempre comparavam o cristão em relação à pregação. Eles sempre comparavam com uma vaca, né? Porque a vaca, vocês sabem, é um ruminante, né? Então ele pega, ele vai lá e tal, aí ele engole, depois ele traz de volta e mastiga de novo, né? Então é essa ideia que o Calamy põe aí sobre o sermão. Deve-se comê-lo e não apenas comê-lo, mas também mastigá-lo bem e digeri-lo. Um sermão bem digerido, sobre o qual se meditou bem, é melhor do que 20 sermões sem meditação. Isso é uma prática que tem que ser resgatada, né? E aí eu fico imaginando a força que dava para os chefes de família, porque o chefe de família, ele, se tem alguém prestando atenção, ninguém mais do que ele, porque ele vai repetir tudo para a família dele. Tudo. Toda a pregação. E vai checar com cada membro da família dele se eles entenderam e o que, que eles precisam a mais, né? Isso é uma coisa realmente que chama atenção, né? Essa participação dos bancos nesse nível. Ah, era comum eles fazerem anotações, até porque ia ter que fazer a revisão, né? Então eles anotavam. Então aqui, ó, lembra lá do John Gary, que nós lemos o texto dele na nossa primeira, nosso primeiro encontro. Ele fala num determinado momento, né? Aquilo que o puritano ouvia em público, ele repetia em particular para exercitar a si mesmo e a sua família. Aí tem um exemplo ali do Theophilus Eaton. Alguém escreveu, né, sobre a prática dele, né? Ele reunia toda a sua família, e é uma prática típica, né? Ele reunia toda a sua família no domingo à tardinha e, de maneira amável, conferia com eles sobre as coisas com que se haviam entretido na casa de Deus, encerrando tudo com uma oração pela bênção de Deus sobre todos eles. Então essa era a prática do chefe de família. Se você pegar ali o Bunyan, você vai ver, uma das obrigações dele é ser o pastor da casa dele, né? Isso aí todos os puritanos concordavam. Uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que é muito importante, é assim, uma diferença que eles tinham em relação a hoje, é que eles... todos eles criam nas mesmas verdades. Todos eles eram calvinistas. Todos eles criam na suficiência da palavra. Todos eles tinham o mesmo espírito. Então a unidade era muito grande. Mesmo que um pensasse um pouco diferente em um aspecto ou outro aspecto, de uma maneira geral havia uma unidade tremenda que passava inclusive de geração em geração. Isso é muito legal. O objetivo máximo da pregação puritana era a vida santa. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Tudo, em todos os lugares, em todas as vidas, santidade ao Senhor. É, e sempre o trabalho dos pastores puritanos era atingir as pessoas, né? Prepare-se para a faca, mais ou menos isso, né? Veja o que, que o Richard Baxter diz ali. Como o homem não está tão propenso a viver de acordo com a verdade que conhece, exceto quando ele de fato... quando ela de fato o comove profundamente, assim sua alma também não goza da doçura da verdade, exceto quando a especulação de fato passar à afeição. Afeição é sempre uma palavra que os puritanos sempre usam, sempre. Que o Jim O'Brien estava falando que é diferente de emoção. Emoção é uma coisa que desvanece, né? Ele até deu o exemplo lá de uma moça que ele conhecia, que ele disse que ela encontrou com ele no estacionamento. Ela falou assim, ela cheia de problemas, cheia de dificuldades na vida e tal, um monte de caminhos errados e tudo destruído e tal. Mas aí ela dizendo que a hora que eu estou lá na igreja cantando, como eu me sinto bem, como eu fico feliz. Mas quando eu venho para cá já passou tudo. Puritanos diriam, isso aí é uma emoção, não é uma afeição, porque nunca atinge a vontade, não tem força, é uma coisa só assim, é uma coisa passageira, né? Eles até usam um exemplo, né, que a gente poderia traduzir para hoje. Um é o fogo da fornalha, outro é o fogo do fósforo, né? O do fósforo apaga no instante. Essa é a emoção. A afeição é uma coisa muito mais forte, que vai no fundo da alma. E isso que os puritanos têm em mente quando eles falam em afeição. O entendimento não é a alma toda, e portanto não pode fazer todo o trabalho. O entendimento deve assimilar verdades e prepará-las para a vontade, e deve recebê-las e recomendá-las às afeições. As afeições são como o fundo da alma. Aí a gente já vê um pouquinho, só numa frasezinha curta você vê, esses caras conhecem um ser humano, né? De uma maneira que psicólogo nenhum conhece, não faz a menor ideia de nada, né? Esses caras conhecem. E aí você vê, né, o próprio Richard Baxter escreveu esse livro aqui, né, O Pastor Aprovado, que é um livro muito famoso de como ele trabalhou. Depois nós vamos falar um pouquinho dele ali. E o bacana é assim, você pega os sucessores, né, para usar aqui a expressão, eu acho bacana essa capa, né, os puritanos, suas origens e seus sucessores. Daí lá embaixo tem uma foto do Lloyd Jones, né, seus sucessores, certo? E é bem bolada essa capa. E aí, por isso que você vê um livro que é uma preciosidade como esse aqui, ó, Depressão Espiritual, né? Em que você vai ver, se você ler esse livro, você vai ver, poxa, esse cara aqui conhece o ser humano. E na verdade é um herdeiro dos puritanos, né? Como isso se perdeu? Como isso se perdeu? Acho que a pior coisa que se podia fazer é ir buscar num ensino secular em que o pecado não existe, em que a culpa ela não tem função nenhuma, ela deve ser só destruída, eliminada, e que o bem-estar é o supremo bem, né? Buscar ali as nossas referências, eu acho muito perigoso. Muito perigoso, né? Um puritano jamais faria isso. E aí, para encerrar essa parte da pregação, uma frase daí do A.G. Dickens, historiador também, né? Contemporâneo, já falecido, mas contemporâneo, né? Vocês viram ali, ele morreu em 2001. Olha que bacana essa frase dele. Isso é um resumo, né? Tanto da parte dos pastores puritanos como da pregação puritana. Os puritanos pensavam que o futuro da igreja repousava num clero distinguido por um novo fervor, um equipamento intelectual superior, um poder de comunicar. O principal propósito do novo clérigo era comunicar zelo aos leigos, tornando-os capazes de unirem-se para selecionar seus próprios ministros, examinar suas próprias vidas espirituais, dirigir orações em família, ler livros santos e tomar parte na administração eclesiástica. Exatamente isso. Poxa, se isso aí retornasse, né, gente? Que grande bênção que seria se esse espírito voltasse. Deus queira que o Senhor traga isso de volta para nós. Mais um item, evangelismo e missões. Gente, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque evidentemente esses termos aí que a gente conhece, evangelização, missões, que mais? Campanhas, cruzadas, esses termos aí evidentemente não existiam. Os puritanos nunca citaram nenhum desses termos, porque nenhum desses termos existia. Isso aí tudo são criações modernas. Isso não significa que eles não se preocupavam. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O grande alvo deles era esse aí, ó: todos em todo lugar para a glória de Deus. Quando você tem um alvo assim, pode esperar que você vai ser atingido, mais cedo ou mais tarde. Algum deles vai chegar em você, certo? Aí distorceu um pouco por causa da fonte, né? Mas essa é uma frase sobre o ministério do Richard Baxter em Kidderminster, onde ele foi pastor durante 15 anos, né? Kidderminster era uma cidade de mais ou menos umas 2 mil pessoas, e o que se diz é essa frase aí, ó: quando ele chegou não havia quase nenhum cristão, quando ele saiu não havia nenhum ímpio. O trabalho desse cara é uma coisa fantástica. Realmente única, né? E por isso que o Richard Baxter sempre é um exemplo de pastor puritano, né? Um assim exemplo dos mais exaltados, né? Então ele atingiu uma cidade inteira. Ali tem a capa daquele livro que eu mostrei para vocês ali, o pastor aprovado, né? Em português foi colocado pastor aprovado, mas na verdade o título é aquele ali, ó, o pastor reformado, né? Essa aqui é a capa da edição original, está lá o nome dele, né? Richard Baxter, com a prática que ele usou em Kidderminster, nada mais e nada menos que isso, né? E aí se fala, né, aí nos seminários, coisa, quem lê isso aí, eu vejo às vezes nas entrevistas aí que eu escuto, os caras falam assim que aquilo ali é assustador, né? Quem é suficiente para essas coisas? Essa é a sensação, né? Como é que esse cara, claro que ele tinha assistentes. Isso é que é bacana também, todos esses pastores encostavam um monte de assistentes neles, que era a outra geração, já vinha aprender, né? De onde é que vem isso? Qual é o texto bíblico que dá apoio para essa sucessão? Quem é que lembra? Isso, o próprio exemplo, né, de Paulo e Timóteo, né? Mas tem um texto em que Paulo fala para Timóteo fazer a mesma coisa. Isso, exatamente, 2 Timóteo 2, é 2:22, é isso? Alguém me ajuda, dá uma olhadinha aí se é 2 Timóteo, só para a gente não errar aqui a referência, mas acho que é isso, é 2 Timóteo 2, eu sei que tem um monte de 2, não sei se é 2:2, eu acho que é 2:2, 2 Timóteo 2:2. 2:2? Joia, obrigado. Então é isso mesmo. E uma coisa muito legal, gente, falando assim, dessa coisa de evangelização, de ganhar almas, de ser um conquistador de almas, é que os puritanos inventaram a literatura evangelística, né? Eles são os criadores disso aqui. E aí você tem uns exemplos assim que eu acho maravilhosos, que são esses aqui, que temos em português, né? Eu não sei por que esse aqui, Convite para Viver, não sei se não é mais publicado e tal, mas está difícil de achar esse livro, mas é um livro excelente. Eu não sei se é porque na verdade está como John Blanchard aqui, mas o Blanchard só adaptou, é o texto do Richard Baxter, é o adaptado, né, evidentemente. Chamado ao não convertido, Chamado ao não convertido, é muito bom, mas é muito bom mesmo. Esse é um deles, e esse aqui que é um clássico, Um Guia Seguro para o Céu, título original, Um Alarme ao Não Convertido, do Joseph Allen, o jovem puritano. Esse cara, Joseph Allen, eu imagino que ele seria, às vezes eu fico assim, imaginando, elucubrando e tal, baseado no que eu leio. Esse Joseph Allen, ele morreu com 34 anos, né? Porque ele ficou muito doente das inúmeras vezes que ele foi preso e torturado, né? E eles soltavam e ele pregava outra vez, e ele era preso outra vez, e torturavam ele de novo, e não tinha jeito. Ele acabou morrendo com 34 anos. A impressão que eu tenho é que esse cara aqui ia ser um líder da quarta geração, se não tivessem esmagado com os puritanos, como eles esmagaram, né? Na grande expulsão, ele foi expulso, e depois de alguns anos ali, ele acabou morrendo. Não sei se tem aqui a Joseph Allen, grande figura. Esse livro aqui é precioso, Um Guia Seguro para o Céu, Um Alarme ao Não Convertido. Então eles criaram a literatura evangelística, só isso, né? E na verdade aqui, rapidamente, eu quero mais ou menos explorar da mesma maneira que o Packer explorou no livro dele, no Entre os Gigantes de Deus. Ele faz essa exploração, contraste entre o evangelismo moderno e o evangelismo puritano. O evangelismo moderno, ele funciona assim, ó, o evangelismo é uma coisa separada da vida da igreja, inclusive é feito em reuniões separadas, a reunião tem que ser diferente, não pode ser aquela mesma, né? São feitas reuniões especiais. Essas fotos aí são de uma cruzada evangelística aí, claro, com curas, né? Que vale tudo, tá? Depois nós vamos ver. O esquema do evangelismo o evangelismo moderno, que ele está chamando aí, o esquema dele é o seguinte: o indivíduo tem que fazer uma decisão. Se ele fizer uma decisão, aquilo é mágico. Naquela hora ele está salvo. Qualquer meio é válido, né? É evidente que se você vem aqui e você cura a minha filhinha ali, coisa e tal, se eu tomar uma decisão por Cristo, está tomada. Ah, o que eu tenho que fazer? Assinar um cartão. Ah, então tá aqui, me dá aqui. Dá aqui que eu já assino. E aí tá salvo. É assim que funciona, né? E é separada da vida da igreja. O alvo é conseguir das pessoas um ato de fé imediato que seja visível. Pode ser vir à frente, pode ser levantar a mão. Eu não sei se o cara levanta a mão, vem algum tipo de... né, um choque, alguma coisa, vem do céu, e o cara naquela hora ele é salvo, não sei. Os defensores disso dizem que isso é importante para forçar a pessoa a tomar uma decisão concreta. Então é sempre uma coisa de empurrar, né? E aí faz aquela musiquinha de fundo para o cara se emocionar, para baixar as barreiras, né? É complicado. Hoje a coisa está até indo mais longe, né? Oferece dinheiro, faz que o cara vai ficar rico, toma a decisão por Cristo, você vai ficar rico, vai curar de tudo que é doença. A coisa vai piorando, né? Começa assim ainda mais ou menos. Mas se assustaram aí? Crianças. Esse aí eu já tinha falado. É que não adianta, eu tenho que trazer o cara, né? Ele foi o criador desse tipo de evangelismo, né? Eu sei que muitos de vocês não vão conseguir dormir à noite, porque realmente o cara é assustador. Já tinha falado isso no CTB de História da Igreja, né? Mas... mas o cara é muito feio. Mas ele inventou, né, esse evangelismo moderno que a gente conhece, de tomada de decisão, de vir à frente, de levantar a mão, cruzada, fazer reunião separada, coisas desse tipo, foi inventado por esse sujeito aí. Não existia até a década de 1820, foi ele que inventou. Certo? E ele, como bom pelagiano, um indivíduo que crê que o homem não é pecador e tem condições de vir a Cristo quando bem entender, ele, baseado na teologia dele, ele então criou esse esquema de que vale qualquer coisa para você fazer a pessoa vir a Cristo. O próprio B.B. Warfield, criticando, né, o esquema, ele fala que é através de práticas semelhantes a estas que o sistema de Pelágio, que é o sistema de doutrina do Pelágio, né, para quem estuda um pouco mais de teologia aí, sabe de quem se trata. Esse Pelágio aí é o grande adversário lá do Agostinho, do passado. É através de práticas semelhantes a estas que o sistema de Pelágio se expressa naturalmente quando torna-se agressivamente evangelístico. Como é o homem que se salva, vale qualquer coisa, basta ele dizer sim. Se eu conseguir fazer você dizer sim, tá ganhando a alma, né? É magia, gente, é magia. É impressionante isso. E foi ele que inventou o Finney, né? O evangelismo puritano é bem diferente. O evangelismo puritano, nós temos aí capítulo 10 da Confissão de Fé Batista de 1689, a chamada eficaz. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, ele se agrada em chamar eficazmente no tempo aceitável e por ele mesmo determinado, por meio de sua palavra e de seu espírito, do estado natural de pecado e morte para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso Deus faz iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora para que compreendam as coisas de Deus. Deus é que salva. Tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando-lhes a vontade e pela sua onipotência predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração para isso, né? É isso aí, tá certo? Deus é que converte. E, gente, converte das mais diversas maneiras, com as mais diversas influências, né? Um colega de trabalho que é cristão, que vai dando seu testemunho contínuo, está semeando. Um dia aquilo vai brotar, gente, sabe? É a pessoa da família que hoje está escarnecendo, debochando do Senhor e tal, que daqui a alguns anos vai estar de joelho diante do Senhor, né? Deus trabalha, Deus opera, ele usa meios, os mais diversos meios. E a igreja, ela não precisa se esconder e fingir que ela é alguma coisa que ela não é. A gente vem aqui, a gente prega, a porta está aberta, qualquer pessoa pode entrar, pode ouvir o evangelho, pode ouvir o que Deus tem a dizer através da sua palavra. É assim que funciona. Nós testemunhamos, nós dizemos, a nossa vida é de Jesus Cristo, ele é o Senhor do universo. É assim que funciona. Olha lá o que o Thomas Watson diz: os ministros batem à porta dos corações dos homens, o Espírito chega com uma chave e abre a porta. É o Espírito Santo que converte. Os ministros ficam lá só batendo, eles não são capazes de abrir a porta. Quem abre é o Espírito Santo, né? Essa é a ideia. bem diferente. Aí, delineado aí um sermão do John Owen, um sermão que ele pregou em Atos 16, 9. E o título do sermão, né? Uma visão de misericórdia gratuita e imutável ao enviar os meios da graça a pecadores que nada merecem. E aí o Owen coloca o princípio do qual ele parte. Todos os eventos e resultados, especialmente envolvidos na propagação do Evangelho e na Igreja de Cristo, são, em sua maior variedade, regulamentados pelo propósito e conselho eternos de Deus. Deus ajeita as coisas para que você seja alcançado, né? Esse texto de Atos 16, 9, acho que é importante, é aquele texto que fala do impedimento do avanço do Evangelho. Atos 16, 9. Fala da Bitínia, né? Se não me engano. Atos 16. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Ah, não, aqui não fala da Bitínia, aqui é o da Macedônia. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Né? Por que a Macedônia? É isso que Owen tenta responder. Olha só, ele fala, o evangelho é enviado a alguns, mas a outros não. Então ele fala ali, é proibido que se pregue o evangelho na Ásia ou na Bitínia. O Paulo foi bem explícito em dizer isso, o Espírito Santo nos impediu. A gente estava indo para lá e ele nos bloqueou o acesso. E por sua providência, o Senhor continua restringindo o evangelho em muitas regiões do mundo. Por quê? Não sei, ele é soberano, né? Enquanto o envia a outras nações, como em meu texto, a Macedônia e a Inglaterra, né? Que era onde ele estava pregando, certo? A Inglaterra estava com o evangelho nas mãos. E aí Owen pergunta, essa é uma pregação, era assim que ele pregava: por que essa discriminação? Por que somente alguns ouvem o evangelho? E quando o evangelho é ouvido, por que vemos vários resultados? Enquanto alguns continuam impenitentes, outros se achegam com sinceridade a Jesus Cristo. Por quê? Também na obra eficaz da graça, visando a conversão e a salvação, de onde pensais que ela deriva sua regra e determinação? Que ela tenha beneficiado a João e não a Judas? Mesma influência. O evangelista João e o traidor Judas. Mesma influência, né? Beneficiou a João e condenou Judas. A Simão Pedro e não a Simão o Mago? Por quê? De onde... E aí ele responde, de onde, se não desse conselho divino discriminador desde a eternidade? O propósito eletivo de Deus é a regra por meio da qual é dispensada a graça salvadora. Então esse é um outro espírito. William Gurnall, eu não coloquei aí, mas o William Gurnall, ele fala para os outros pastores: a tarefa de vocês é pregar, preguem, vocês não podem converter ninguém. Vocês não são capazes de ressuscitar uma alma. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Vocês se esmerem, façam tudo o que vocês puderem. Coloquem-se nas mãos do Senhor, né? Mas vocês não podem converter ninguém. Vocês têm que orar, vocês têm que orar por cada alma. Como o Baxter fez. Deus deu uma colheita gigantesca para o Richard Baxter, né? Mas, de qualquer maneira, está nas mãos de Deus. O evangelismo puritano sempre tem o elemento de convicção de pecado. Se você vai ser salvo dos seus pecados por Jesus Cristo, então você tem que saber que pecados são esses. Tem um monte de gente que não sabe. Não sabe nem que é pecador. Por quê? Porque vale a decisão. Tomou a decisão. Para o puritano isso é insuportável. Uma coisa que eles não aceitavam, não toleravam, era você pegar uma alma que está atormentada porque está sendo preparada pelo Espírito para vir a Cristo e entregar muito rápido. Não esquenta, não se preocupa, sabe? Ah, mas isso não é importante, vem a Cristo. Isso para eles era insuportável. Por quê? Porque eles não queriam interferir na obra que o Espírito já estava fazendo, né? E muita gente critica isso nos puritanos. Fala que é o preparacionismo puritano que aparece ali, né? Na verdade, era uma preocupação do puritano em... E isso é uma coisa que a gente tem que explorar um pouco na palavra, né? A coisa do o indivíduo não está pronto ainda, não amadureceu. Será que tem isso? Eles acreditavam que tinha isso. O indivíduo ainda não entendeu a situação em que ele está. Se ele pegar o Salvador agora, ele na verdade vai só usar a Cristo. E não vai haver santidade na vida dele, não vai haver fruto, porque não foi verdadeira aquela conversão. Foi uma conversão falsa. Né? E o evangelismo moderno é campeão em fazer conversões falsas. Né? Eu estava lendo o Lloyd-Jones falando nesse livro aqui, Avivamento, ele dizendo assim, os próprios evangelistas aceitam 10% como excelente. 10% ficarem dos convertidos. Se 10% ficarem, eles mesmos acham ótimo. Deu um resultado fantástico a campanha. Né? 10% dos que tomaram a decisão vieram à frente, levantaram a mão, assinaram o cartão. Né? Eles acham ótimo. Complicado, né? E eles sempre diziam que as conversões podem ser tremendamente variadas. Thomas Goodwin dizia que a conversão é o milagre permanente da igreja. Né? Claro que na igreja do Goodwin o Rafa não participava, então. Porque nós aqui temos alguns milagres diferentes, né? Além desse. Mas o Packer aqui, olha só o que ele diz. Eu acho muito bacana essa frase dele e resolvi colocar aí. Ó. Quando um evangelista toma sobre si a tarefa de tentar colher o fruto antes deste estar maduro, e aí é aquela coisa, os puritanos, eles exploravam muito textos assim, você não está longe do reino de Deus. Né? Eu vi o Jerome Bars ensinando numa classe de evangelismo, ele estava falando sobre isso, ele estava dizendo assim, o que quer dizer isso? Alguns evangelistas vão dizer assim, que o Senhor fez um absurdo, não pregou o evangelho para o cara que estava na frente dele. Se você reparar, Jesus Cristo fez isso um monte de vezes, para um monte de gente. Né? Inclusive, tem alguns que criticam, poxa, jovem rico. Ouviu um jovem rico e Jesus, em vez de pregar o evangelho para ele, prega a lei. E deixa o homem embora. Nós temos muito a aprender com a Bíblia sobre evangelização. Muito. Né? Nós aprendemos tudo com o Finney. Né? Aquele que assusta as criancinhas à noite. Né? Né? Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Vejam essa frase aqui. Ó. Eu já estava lendo. Né? Quando o evangelista toma sobre si a tarefa de tentar colher o fruto antes de estar maduro, geralmente isto resulta em uma falsa conversão e em um coração endurecido. As técnicas de conversões rápidas no evangelismo sempre tendem a produzir esses resultados, e seu efeito a longo prazo é a esterilidade. Não foi em vão que um dos locais onde Finney trabalhou no início de sua carreira foi apelidado de distrito árido. Lá não adianta mais pregar o evangelho. Está todo mundo vacinado, ali acabou. O fineísmo que procura quebrar o solo não cultivado resulta em endurecimento do solo. Uma situação em que a taxa de respostas favorável ao evangelho diminui ao invés de aumentar. É aquela história que os caras sempre falam, né, quando criticam esse modelo. 10% ficaram. Os evangelistas, glória a Deus, 10% salvos. Né? E 90% estão condenados para sempre porque estão vacinados. Né? Eles acham que são cristãos. Porque foi isso que o evangelista disse para eles. Então isso é muito perigoso. E uma coisa muito interessante que o Packer fala, e ele afirma isso categoricamente, é isso aí, ó, essa frase final aí que eu acho muito legal. De forma geral, o evangelismo moderno só consegue colher frutos onde o evangelismo puritano primeiramente semeou. Né? Por que que não leva um desses evangelistas de cruzadas para ir pregar lá no Timor-Leste e aliviar o sofrimento que o Dayan tem lá? E ganhar logo aquelas almas. Não vai ganhar. Eles não vão para lá. Eles só vão em lugares em que o cristianismo já está instalado. Por quê? Porque eles vão colher em cima do testemunho do vizinho, do parente. Né? Então, na verdade, aquele indivíduo já estava preparado para vir a Cristo. Né? Esses evangelistas de massa não vão onde o cristianismo não chegou ainda. Pode ver. É bem isso aí que o Packer fala aí. Aí, ó, a influência dos puritanos na questão do evangelismo. Né? Um dos sucessores, um dos maiores evangelistas, que já passaram pela história da igreja, né? Quem é esse aí? Charles Spurgeon, né? Cadê ele ali? Aqui, ó. Né? Ah, ele... é, na esquerda está mais fácil, mas eu queria que... queria que você localizasse ele aqui, ó. Né? Olha as pessoas. Ai, ai, ai. Tá bom. Vamos falar um pouquinho rapidamente de missões. Será que os puritanos tiveram alguma coisa a ver com missões? Com as missões como a gente entende hoje, missionários? Olha, uma coisa muito legal é saber que um dos primeiros missionários protestantes foi exatamente um puritano. Exatamente um puritano. E eu nas minhas pesquisas agora para fazer esse CTB, achei esse livro aí que eu achei fantástico, né? Se desse para colocar a mão nesse livro aí. A teologia de missões na tradição puritana. E aí ele é dividido em 4 capítulos. Primeiro capítulo, Richard Sibbes, o fundamento teológico da missão, né? Richard Sibbes escreveu aquele... Tem em português, tá? Eu não sei se ainda é editado, mas tem em português o famoso sermão dele, O Caniço Quebrado. Né? É cheio de Cristo. Richard Sibbes é cheio de Cristo. Então ali tem o fundamento teológico da missão. Capítulo 2, Richard Baxter, o desenvolvimento da ideia da missão. Como trabalhar, né? Olha para Kidderminster, 2,000 pessoas, quase nenhum é cristão. De repente você vai lá, começa a trabalhar e daqui a pouco você tem praticamente nenhum ímpio, né? Richard Baxter é um cara interessante para analisar nesse sentido. Capítulo 3, nós vamos falar dele, John Eliot, o estabelecimento da missão. Capítulo 4, Cotton Mather, está errado aí, falta um H ali no Mather, né? E Jonathan Edwards, o progresso da missão. Bacana, aí a gente vê como os puritanos estão por trás, e nós vamos ver que eles estão muito mais por trás do que a gente imagina. John Eliot foi um dos primeiros missionários transculturais protestantes, e ele era um puritano. Estudou no Jesus College em Cambridge, claro, né? Sempre Cambridge. Ele foi assistente aí é aquela coisa que nós falamos antes, o pastor mais velho e o mais jovem. Ele foi assistente do Thomas Hooker, do grande Thomas Hooker. E aí, quando Thomas Hooker foi perseguido e fugiu para a Holanda, ele foi para os Estados Unidos. Os dois se separaram. Mais tarde, o Hooker foi para os Estados Unidos também. Mas não num primeiro momento, né? Então, em 1631, essa época em que eles saíram de lá, era a época do arcebispo Laud, aquele vilão, né, da história dos puritanos, arcebispo Laud. Esse aí era um indivíduo que perseguia ostensivamente os puritanos na época do Carlos I. Ele foi então em 1631 para a América e lá ele se tornou pastor da congregação em Roxbury. Ele inclusive tem umas coisas bacanas. Ele era casado, tinha 6 filhos. Só para a gente ter uma ideia, né, de como era com a maioria das histórias deles, né? Ele tinha 6 filhos, um menino e 5 meninas. As 5 meninas morreram, todas. Antes de atingir. Aquela coisa, né? Eles perdiam os filhos antes de atingir 5 anos. Quem vingasse até os 5 tinha alguma chance de ainda ir mais longe. Mas eles perdiam filhos assim, assustadoramente. E esse filho dele também foi pastor depois. E o filho dele também foi pastor. E o outro filho do outro foi pastor também. Né? Inclusive, não me lembro o nome dele, mas era inclusive um pastor assim que teve um certo destaque, o bisneto do John Eliot. O Eliot, ele trabalhou junto aos índios, os chamados praying Indians, né? Era assim que eles eram chamados, os índios que oram. Os índios que oram. Né? Eles foram ganhos pelo Eliot. O Eliot pregou na língua deles, pela primeira vez em 1646, exatamente na tenda do primeiro convertido dele, o Waban. Era um dos índios ali. Ele pregou entre os índios Massachusetts, era a tribo, né? E os Nipmuc, era outra tribo, né, que tinha naquela época. E durante mais de 20 anos ele pregou. Ali tem um desenho, né, dessa, das pregações dele, né, para os índios. Ele traduziu a Bíblia, bem aquela coisa que a gente sabe, né, das missões e tal. Tudo ali eles já têm aquelas ideias que se tem até hoje, né? Ele traduziu a Bíblia para o Algonquian, que era a língua que os índios falavam. Aí ele também fez uma gramática, né, porque a língua, evidentemente, dos índios não era escrita, então foi, ele, na verdade, criou a língua, né? Então ele fez uma gramática, eles construíram escolas. Em 1646, o conselho ali da região, ali dos puritanos, na América, passou uma lei, o ato para a propagação do evangelho entre os índios. Então esse era o espírito, nós vamos levar o evangelho para os índios. E isso, as notícias do que o Elliot estava fazendo e do que estava acontecendo na América chegaram até a Inglaterra, e na Inglaterra foi criada, em 1649, essa Corporação para a Promoção e Propagação do Evangelho de Jesus Cristo na Nova Inglaterra. Esse é o título, certo? Fizeram um levantamento de fundos e juntaram 12 mil libras, é muito dinheiro. E aí construíram cidades para esses Praying Indians, com um local para ser o local de culto deles, né? E lá então os pastores como Elliot pregavam para esses índios, e lá eles colocavam escolas. O Elliot sempre colocou escolas para as pessoas aprenderem, dentro daquilo que nós já falamos, não vou repetir, da parte da educação, né? Quando um ano antes dele morrer, ele morreu com 85 anos, as últimas palavras dele foram: bem-vinda à alegria. E ele, um ano antes, já sabendo que já não tinha mais muito tempo, ele doou um terreno de 300 mil metros quadrados para agregar a uma escola, na verdade, que já existia, com a condição de que naquela escola sempre fossem aceitos negros e índios, que para aquela época era uma coisa revolucionária, tá misturado, né? Mas ele queria. Então, é um espírito que não é o espírito da época. É um espírito cristão, né, que a gente vê nesses indivíduos, certo? A influência é gigantesca, porque, na verdade, depois, na esteira desse sujeito aqui e a pregação aos índios americanos, quem é que vai aparecer? Vai aparecer David Brainerd. A influência de David Brainerd é absurda, né? Ele vai pregar também para índios, alguns anos depois, aqui do Elliot, né? Mas, infelizmente, essas cidades aí foram todas destruídas numa guerra que houve, né, entre os colonizadores e os índios, né? Deixa eu colocar um testezinho para vocês. De quem é essa frase aí, já que a gente está falando de missões? Essa é uma frase famosíssima em missões. De quem é essa frase? Quem? Não? Jim Elliot, não é tolo aquele que dá o que não pode conservar para ganhar o que não pode perder. Quem é Jim Elliot? Jim Elliot é um dos mártires que foi morto indo levar o evangelho para os Alcas, no Equador, né, em 1956, se não me falha a memória, né? Cinco adultos, homens jovens, foram mortos, e ele é o mais famoso porque ele era meio líder deles, e ele tinha um diário também, esse diário ficou famoso. Então essa frase aí, quem trabalha com missões conhece essa frase, né? É uma frase de coragem, é uma frase de vamos em frente, é uma frase de um puxar o outro, né? E essa frase, quem conhece sabe que é do Jim Elliot. Mas será que é mesmo? Sabe o que descobriram? Olha só, olha essa frase aqui. Comparem as duas frases. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode conservar quando tem certeza que será recompensado com o que não pode perder. Autor da frase, puritano Philip Henry, nada mais nada menos que o pai do Matthew Henry, né? No século XVII ele escreveu isso. Ou seja, Jim Elliot leu os puritanos. E, claro, como eu falei antes para vocês, David Brainerd, né? David Brainerd morreu com 29 anos. Ele queria ser como uma vela queimando para Cristo. E foi isso que ele fez. Ele, com 29 anos, morreu de tuberculose. entregou a sua vida para levar o evangelho. E aí nós temos levar o evangelho para os índios, na esteira do, lá na Nova Inglaterra também, na esteira do John Eliot. Não confunda o John Eliot com o Jim Eliot, né? São diferentes. Quem publicou a vida de David Brainerd? Jonathan Edwards, que também trabalhou com os índios depois que ele foi expulso da sua igreja. Está vendo como é que é? Todos eles acabaram, na verdade, se tornando missionários transculturais. Esse livro, A Vida de David Brainerd, foi de impacto tremendo na vida destes missionários ali. Não existe livro de missões que não cite esses caras. Para vocês verem o impacto dos puritanos sobre missões. Não existe livro de missões que não cite esses caras. William Carey, o pai das missões modernas, o sapateiro que foi para a Índia, né? Henry Martin também foi para a Índia. Morreu jovem ainda, né? Doente. O Adoniran Judson, que foi para Burma, hoje Myanmar, né? Um dos países mais fechados que existe lá na Ásia, né? E o próprio Jim Elliot. Todos eles profundamente afetados por aquele livro ali, A Vida de David Brainerd, que, graças à editora Fiel, nós temos em português, né? Precioso. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 14 e 15. Aí uma figura, né, da mais famosa alegoria do cristianismo, o peregrino evangelista apontando para o cristão onde fica a porta estreita. Ok, gente, na verdade nós estamos com o nosso tempo estourado. Eu queria falar ainda hoje do dia do Senhor, mas eu vou deixar o dia do Senhor para o próximo domingo. Aí a gente entra de vez na espiritualidade puritana. Aqui nós vamos falar do dia do Senhor, vamos falar, agora nós vamos deixar, porque essa parte da igreja nós concluímos, então agora nós vamos realmente para o indivíduo puritano, o que que o fortalece, o que faz ele ter a força que ele tem, a força espiritual que ele tem, não é? Nós vamos falar da consciência puritana, nós vamos falar do lugar da Bíblia, como que eles liam a Bíblia, nós vamos falar do dia do Senhor, a importância que tinha para eles o dia do Senhor, e nós vamos falar também do puritano e a morte, né? Como é que esses caras têm essas coisas assim, né? As últimas palavras do John Eliot foram: bem-vinda à alegria, né? Por quê? Como é que eles têm isso, né? Por que que isso aí não existe mais? Por que a gente não sabe quais foram as últimas palavras das pessoas? Venha domingo que vem, aí nós vamos tentar responder isso, tá bom? Certo? Mas aí a gente vê isso aí, e depois a gente vai falar da espiritualidade puritana, e aí no último domingo a gente fala. Aquilo ali é rápido, né? Aprendendo com erros e acertos, e o legado puritano, na verdade, é só uma revisão, né? O legado puritano é uma revisão do que nós vimos aqui. Já deu para perceber o legado que eles deixaram. Vamos agradecer então ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo tempo que tivemos aqui, por mais algumas coisas que a gente pôde compartilhar e aprender. Te agradecemos porque através da vida dos puritanos e do que eles viveram, nós podemos aprender um pouco da tua palavra, de quem tu és, daquilo que tu esperas de nós. A gente vê toda a coragem deles, todo o envolvimento, toda a dedicação que eles tiveram por ti, buscando sempre colocar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Nós te agradecemos pelo tempo que passamos juntos, pedimos que tu nos abençoes nessa semana e que tu estejas também nos trazendo de volta para mais uma oportunidade no domingo que vem. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente. Oi.